Olha só, Goiânia recebeu a nona edição da Aula Magna. É, essa Aula Magna para estudantes de arquitetura, viu? Com o tema Arquitetura, Comunidade e Habitação, o evento teve por objetivo focar as habitações sociais. E para sabermos mais sobre esta aula, nós vamos conversar a partir de agora, ao vivo, por telefone, com o arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, Caio Santo Amore. Olá, professor, boa tarde. Prazer em falar com o senhor aqui na 730.
Boa tarde, Cecília. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, o senhor veio a Goiânia para participar desta aula magna, né? Na verdade, esse evento aconteceu ontem e hoje pela manhã, né, professor?
Isso, foram dias bem intensos, assim. Foram duas aulas seguidas, né? Ontem aqui em Goiânia, no auditório da PUC, e hoje no auditório da UEG, lá em Anápolis.
Uhum. E como foi a participação dos estudantes, ainda mais puxando para esse tema da habitação social?
Olha, eu me surpreendi bastante com a quantidade de pessoas que estava presente, né? No teatro lá da PUC estava bem cheio, bem lotado. Mandei foto para minha família e tudo. Agora eu mostro para lá que estava cheio, né? E hoje também estava bastante cheio e gostei muito das perguntas que foram feitas, perguntas de estudantes e também de professores, né, sobre esse tema. Acho que é um tema que está chamando cada vez mais a atenção dos estudantes, né, o tema da habitação social, da uma arquitetura que seja para todos, né, que seja mais inclusiva, que chegue nas necessidades da maioria da população.
Pois é, inclusive é um tema de destaque, né, realmente na sua atuação profissional, como professor e como arquiteto, né?
É isso, eu já atuo há 20 anos numa assessoria técnica lá de São Paulo, que chama Peabiru. A gente trabalha com movimentos de moradia, movimentos organizados e também em projetos para prefeituras, né, na região metropolitana, sobretudo lá de São Paulo. Em projetos, sempre em projetos de habitação de interesse social, de urbanização de favela ou construção de conjuntos em autogestão.
Pois é, claro, a gente tem que pensar na habitação social de uma maneira muito mais ampla. Parece que hoje em dia se preocupam muito em pura e simplesmente construir casas para abrigar essas pessoas, né? Mas parece que o todo não tem sido muito bem pensado. Menos mal que agora, né, de uma ou duas semanas para cá, me parece que o governo federal, ao anunciar as novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida, também anunciou essa preocupação, né, com infraestrutura, com escola, com transporte, com tudo, né?
O programa Minha Casa Minha Vida, ele vinha num processo de aperfeiçoamento, digamos, né? Ele foi lançado lá em 2009, uma clara decisão de se investir num setor da economia, que é o setor da construção civil, que é um setor muito ativo, né? É uma medida anticíclica, né, como se dizia, para poder estimular o mercado de produção de produtos, né, de elementos de construção, além da construção em si, mas tem a fabricação de cimento, de bloco, depois os mobiliários, eletrodomésticos e tal. Então, essa foi uma opção lá em 2009, quando o governo Lula lançou o programa, e ele vinha num processo de aperfeiçoamento, melhorando as condições, né, com maiores exigências para a qualidade, né, em relação à qualidade das habitações, e com disponibilização de recursos para infraestrutura, para construção de equipamentos e tal. E agora a gente vive ainda com o governo Dilma e depois com o governo Michel Temer, a gente ainda vive uma certa indefinição do que vai acontecer, né? O que vai acontecer com o programa. O setor fica todo na expectativa de saber o que vai acontecer, na verdade. Uhum. Agora, o que eu acho que é importante, um pouco o que eu vim tratar aqui, é que a produção de habitação nova em terreno vazio é uma parte da solução para um problema que é muito complexo, né? Aqui em Goiás, por exemplo, o déficit de habitacional, que é a necessidade de produzir habitação, é de cerca de 200 mil unidades, e a inadequação ou a precariedade de moradias, ela é de 800 mil, mil unidades, né? Então, a necessidade de você melhorar, ela supera, na maior parte dos estados brasileiros, em quase todos os estados brasileiros, a necessidade de você produzir, né? Então, o que eu vim aqui, um pouco o tema das aulas que eu dei, um foco que eu quis apresentar, é da complexidade desse problema e de como você pode encarar de diversas maneiras, né? E procurar soluções que sejam suficientemente diversas para dar conta desses problemas que são diversos, né?
Pois é, Caio, e como mudar essa realidade, não só do déficit habitacional, mas da qualidade dessas habitações?
Então, não tem uma resposta, obviamente, né? Não é solução, não tem solução única, né? O déficit, ele é uma aproximação estatística, né? Que inclui aquelas famílias que vivem junto, né? A coabitação. Inclui famílias que um adensamento excessivo de domicílios, então são domicílios onde tem mais de duas pessoas morando por cômodo, considerado como dormitório. Inclui também as habitações precárias, essa a gente olha mais evidentemente como déficit, habitação de madeira ou em lugares que não são próprios para habitação, e inclui o ônus com aluguel. Ônus com aluguel quando a família de baixa renda gastam mais do que 30% da sua renda com o custo do aluguel. A rigor, o custo do aluguel, ele não é, esse ônus com aluguel, ônus excessivo com aluguel, ele não é um déficit, ele é um descompasso entre renda e custo do aluguel, né? Então, não é necessariamente você produzir uma habitação nova para dar conta dessa família, por exemplo, mas é como você, aumentando a renda ou diminuindo o aluguel, você consegue, enfrenta esse déficit, né? Esse componente do déficit. Então, o déficit, apesar do programa Minha Casa Minha Vida ter construído muito, o déficit aumentou nesse último período, e aumentou porque quando se injeta muito dinheiro nesse setor da economia, há uma elevação dos preços da terra, né? E uma elevação dos preços de aluguel. Então, isso realimenta o déficit, né? Isso um pouco para discutir o que quer dizer enfrentar o déficit, né? O nosso maior déficit, na verdade, é a precariedade, né? Então, melhorar a qualidade dessas moradias requer, primeiro, conhecer essas precariedades, né? Reconhecer essas precariedades, que são diferentes em cada estado, em cada cidade, né? Encontrar soluções diversas, né? A gente está acostumado a políticas habitacionais e vão por um caminho relativamente mais fácil, que é de ter um modelo de casa, né? A gente, durante muito tempo, falou, não, agora eu tenho, você tem alguns, universidades, falou, não, tem um modelo de casa perfeito. Não existe um modelo de casa perfeito, ainda mais num país tão diverso quanto o Brasil, né? Então, encontrar a qualidade da habitação é conseguir olhar a diversidade de problemas, de necessidades que as famílias têm.
Pois é, e esses problemas, eles acabam sendo mais perceptíveis nas grandes cidades, nos grandes centros, né, professor?
Sim. As grandes cidades concentram, têm, por um lado, mais recursos, né? Mas elas vão concentrar também a maior parte dos problemas. Mas você tem também um monte de precariedade. Tem precariedades que têm relação direta com adensamento, né? com favelas e assentamentos precários e loteamentos, né? Mas você tem na área rural também precariedades, né? Você tem casos que precariedades que devem ser enfrentadas também em municípios pequenos, né? Que às vezes tem muito município que se orgulha de dizer que não tem favela, mas não ousa dizer que não tem precariedades habitacionais, né? E essas precariedades, elas impactam, por exemplo, o sistema de saúde pública, né? Habitações insalubres provocam doenças respiratórias, né? Acabam propiciando, né, um tipo de doenças respiratórias ou doenças de pele, enfim, que acontecem, são coisas associadas à habitação, né?
Pois é.
O adensamento excessivo tem impacto também sobre a educação das crianças, né? Imagina em cortiços, por exemplo, né? Situação que a gente tem na região metropolitana de São Paulo, unidades muito pequenas com muita gente morando junto e uma criança que vive, né, frequentemente com os pais ou com as pessoas que cuidam delas, fazendo sexo na frente dela, né? Isso interfere naturalmente numa educação, na privacidade, na ideia que uma criança dessa tem de privacidade. Então, são muitas questões que estão associadas às condições de moradia, né?
Pois é, e a gente precisa até deixar bem claro, né, professor Caio, que as pessoas às vezes fazem essa negativa: no meu município, na minha cidade, não tem favela, porque a imagem de favela está associada a morro ainda no Brasil, né? As pessoas pensam que favela é só no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, nas regiões onde tem os morros, né, comumente conhecidos como favelas, e hoje em dia já chamam de comunidade, na verdade, né, uma maneira até melhor de se pensar. Mas as periferias, mesmo de cidades como Goiânia, que é uma cidade mais plana, ela também apresenta precariedade. Talvez não leve o nome de favela por essa questão geográfica, né? Mas os problemas são os mesmos vivenciados.
Sim. A literatura sobre isso, até, digamos, até o meio dos anos 90, costumava tratar essas precariedades de moradia em algumas categorias, né? Que era um jeito fácil de entender. Favela, normalmente em áreas públicas, ocupações ditas espontâneas. No Rio de Janeiro a gente associa os morros, mas a maior parte do município do Rio de Janeiro tem favelas que estão em áreas planas, né? Tem uma música do Chico Buarque que fala que lá tem Jesus que está de costas, né? Que é a parte, a zona norte, zona oeste do Rio de Janeiro, por exemplo. Tem muitas favelas que estão em áreas planas. Então você tinha as favelas, tinha os loteamentos irregulares, né? Onde tem um parcelamento do solo, tem lote, tem rua, mas ainda tem precariedade, infraestruturas incompletas. Né? E os cortiços que estavam relacionados a áreas centrais, ou em casarões, antigos, né, casarões de uma elite que abandonou esses centros históricos e que acabaram sendo ocupados ou para aluguel em áreas centrais. Hoje é muito difícil categorizar essas precariedades de um jeito tão simplista. Assim, você tem cortiços em favelas, tem favela em loteamento, tem favela que foi loteada. A favela não é uma ocupação espontânea, mas em muitos casos a prefeitura estimulou a produção dessas favelas. Então, é mais complexo. Acho que, e mesmo em casos que você tenha uma aparência um lugar que não é precário, de um lugar adequado, a hora que se entram nas habitações, nas unidades, essas precariedades vão sendo reveladas, né? Então, o que eu estava falando das doenças respiratórias, ou mesmo do tipo de relação que as crianças estabelecem com esses espaços, né?
Uhum. Tá certo. Professor Caio, muito obrigada pela participação com a gente. O seu recado final aos nossos ouvintes a respeito da habitação de interesse social, por favor.
Bom, muito obrigado pela entrevista. Eu fico muito, muito honrado de estar aqui, de ter passado por essas aulas aqui. Agradeço as perguntas e a possibilidade do diálogo com você, com os ouvintes. E eu acho que, como recado final, mesmo pensar nessa, que o problema da habitação, ele é muito complexo, e não tem solução única, e que essa solução só pode ser encontrada com muito diálogo, né, com as comunidades, com os moradores e com especificidades, né? Pensar que problemas diferentes requerem soluções e tratamentos diferentes. Agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês.
Muito obrigada, então, professor. Um bom retorno. O senhor está retornando já para São Paulo?
Vou fazer uma visita aqui num conjunto habitacional, foi construído pela Minha Casa Minha Vida Entidades, e retorno hoje de noite para São Paulo. Foi bem intenso, aí o pessoal do CAL Goiás aqui vai me levar para uma visita. Falei, bom, aproveitar que eu estou aqui para conhecer algumas áreas que a gente fica pesquisando, vê em pesquisas de outros colegas, assim, e que aí é fundamental pisar lá, né, e conhecer.
Tá certo. Muito obrigada. Um bom retorno para o senhor, então, professor.
Obrigado, Cecília. Um abraço.
Outro, este Caio Santo Amore, ele que é arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, participou com a gente ao vivo neste comecinho aqui do Cidadania em Destaque.